Territórios Comuns. Fique a par de todas as novidades que aproximam ainda mais os municípios de Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Boro e Vila Verde. Territórios Comuns é um programa da Comunidade Intermunicipal do Cávado em estreia a 30 de outubro, das 2 às 3 da tarde, na antena da Universitária.
A Comunidade Intermunicipal do Cávado engloba os concelhos de Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Boro e Vila Verde. Do rio à montanha, esta associação prende os seus interesses sobretudo no desenvolvimento territorial da região do Vale do Cávado. O objetivo é conjugar, promover e articular interesses comuns aos municípios associados, na área dos serviços coletivos, de proximidade e dos investimentos municipais.
Saiba mais em simcavado.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/simcavado.
Braga foi palco, no passado mês de setembro, da apresentação dos resultados do programa Impulsar no âmbito do projeto Cultura para Todos no Cávado. Cofinanciado pelo Programa Operacional Norte, 85% do Fundo Social Europeu, este programa pretendeu promover um conjunto de ações de intervenção social com recurso a práticas artísticas, proporcionando um tempo e espaço de experimentação com recurso a diferentes modalidades de prática e a expressão artística, funcionando como um laboratório centrado no abraço entre a dança, a música e a tecnologia. Nesta sessão foi apresentada a videodança O Sussurro das Águas do Cávado, bem como algumas partilhas de participantes dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Território do Cávado. Foi ainda apresentada ao público a exposição fotográfica Relações Completas, de Manuel Correia, que estará em exposição nos municípios do Cávado até ao final do ano. De 11 a 13 de outubro, a equipa técnica da Comunidade Intermunicipal do Cávado e dos municípios estiveram em Bruxelas a participar na 20ª edição da Semana Europeia das Regiões e das Cidades. Sob o lema Novos Desafios para a Coesão da Europa, a Semana Europeia das Regiões e Cidades é o maior evento anual dedicado à política de coesão da União Europeia. A comitiva teve a oportunidade de visitar ainda o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamentário, tendo contacto com a atualidade e a história europeia. A Comunidade Intermunicipal do Cávado tem estado atenta às matérias relacionadas com a crise energética que assola o país. As suas consequências e os seus impactos obrigam a que os nossos municípios aprofundem as suas políticas de sustentabilidade, responsabilidade ambiental e geracional e enquanto contributo sólido para a descarbonização da nossa região, do nosso país e do nosso planeta. A comunidade tem muito presente a situação energética agravada com a seca, com a guerra na Ucrânia e a escalada de preços das matérias-primas, que traz impacto direto no investimento público e privado e no próprio acesso à energia. O Conselho Intermunicipal, constituído pelos 6 presidentes das câmaras municipais de Anudos 3 Cávado, consideram que é sua obrigação apontar caminhos para a eficiência energética e responsabilização do consumo, estando ao lado das populações, com exemplos de boas práticas e de poupança que permitam canalizar o financiamento público para os setores social, educativo e cultural. Por esse motivo, sem prejuízo de novas interações e novas medidas a serem adotadas no futuro próximo, o Conselho Intermunicipal da Simcávado aprovou concertar com os seus municípios a adoção de um conjunto alargado de medidas com eficiência energética. A temperatura interior dos edifícios passa a ser medida e regulada. Os edifícios desocupados devem manter as luzes apagadas durante a noite. Além disso, serão afixadas medidas de poupança energética em cada edifício. No que respeita à iluminação pública, estes conselhos vão também ajustar os horários dos relógios astronómicos para reduzir a duração da iluminação pública, com ligação meia hora após o pôr do sol e desligação meia hora antes do nascer do sol. Destaque também para a atualização de luminárias e a redução do número de pontos de iluminação ativos. A acrescentar à implementação destas medidas, a Simcávado entende ser necessário que o Governo determine medidas generalizadas de eficiência energética. Além da geração de lucro, de mais-valias e de crescimento, a futura entidade concessionária deve aprofundar o lado social, de apoio às populações e de redistribuição da parte dos proveitos sob a forma de ações positivas de boas práticas e de reinvestimento na sociedade. Sabendo que as cidades e os edifícios ainda são dotados, na sua esmagadora maioria, com equipamentos de iluminação muito pouco eficientes, deve também ser incluída a exigência de substituição integral das lâmpadas tradicionais ou economizadores por LEDs e, onde tal for possível, assegurar a instalação de temporizadores e de sensores de movimento. Deverá ser previsto o controle efetivo por parte dos municípios dos horários de iluminação pública, bem como o acesso integral aos contadores e consumo efetuados. O Conselho Intermunicipal do Cávado exige também a redução da taxa de IVA em todas as componentes da fatura da eletricidade para 6%, pelo menos na iluminação pública, por questões de segurança, incentivo ao turismo, apoio ao comércio e à comunidade escolar, e que as medidas de apoio ao empreendedorismo e às PMEs, a título de subvenções, sejam direcionados para a redução da fatura energética e produção de energia para autoconsumo, no âmbito do que possa ser a promoção de fatores dinâmicos de competitividade, maior eficiência organizacional e produtiva. Boa tarde, seja bem-vindo ao novo programa da Rádio Universitária do Minho, Territórios Comuns. A partir deste domingo, no último domingo de cada mês, numa parceria com a Comunidade Intermunicipal do Cávado, a Rádio Universitária dá-lhe a conhecer o trabalho destes territórios: Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Boro e Vila Verde, os 6 concelhos que completam a Cime Cávado. Até ao final do ano, a cada programa, recebemos em estúdio 2 dos autarcas destes concelhos. Falaremos do desenvolvimento da região. Identificaremos as suas dificuldades, as suas potencialidades, os desafios que impõem um território unido, coeso, na procura de um equilíbrio com a premissa de esbater as desigualdades que sabemos que existem entre estes municípios. No primeiro Territórios Comuns, recebemos em estúdio Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e atual presidente da Cime Cávado, e Júlia Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde. Sejam muito bem-vindos à Rádio Universitária de Minho. Esperamos que na próxima meia hora, aproximadamente, de conversa, possam tocar nos pontos mais importantes desta comunidade, possibilitando aos nossos ouvintes perceberem melhor o impacto que esta união tem no dia-a-dia deste território. E começo por Ricardo Rio, enquanto presidente da CIM, perguntando-lhe desde logo se nos anos mais recentes considera que o trabalho da comunidade intermunicipal tem sido bem sucedido no que compete à necessidade de equilibrar estes territórios, quando falamos de tantas desigualdades e com dimensões e características também muito distintas e particulares.
Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também a minha colega Júlia Fernandes e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu julgo que a CIME tem desempenhado um papel fundamental nesse objetivo. Não é, obviamente, responsabilidade sua, diria, não tem todos os meios para poder ela, de modo próprio, concretizar esse objetivo, mas tem dado um contributo muito importante. E tem-no dado, tendo em conta que estamos a falar de uma estrutura que, tendo natureza formal, ou seja, imposta, acaba por variar muito o seu desempenho daquilo que é o empenho e a disponibilidade dos protagonistas que a lideram. Neste caso, dos 6 municípios que compõem a Cime do Cávado. E quer neste mandato autárquico, como nos anteriores, eu julgo que nós fomos um exemplo bom no país daquilo que uma comunidade intermunicipal pode fazer. Tem existido uma grande articulação entre os presidentes de Câmara, independentemente, neste momento até só temos presidentes de Câmara do PSD, mas no passado tivemos também um presidente da Câmara do Partido Socialista, e não foi isso que foi obstáculo para qualquer articulação mais otimizada com ele e com o Conselho de Barcelos, que representava, mas, sobretudo, através de um trabalho dos vereadores, das nossas equipas técnicas, dos nossos secretários executivos, agora o Dr. Rafael Amorim, no passado o Dr. Luís Macedo, o engenheiro Luís Macedo, que foram também impulsionadores de uma lógica de colaboração setorial que me parece que tem sido muito interessante, ou seja, da articulação, desde logo, dos próprios vereadores de cada um dos pelouros dos executivos municipais, para, nas suas áreas de responsabilidade, desenvolverem projetos conjuntos que acabam por beneficiar todo o território. Isso aconteceu, por exemplo, agora recentemente numa tomada de posição conjunta a propósito de política energética, como aconteceu no passado em matéria de políticas sociais ou de iniciativas culturais ou de promoção turística, que julgo que vão fazendo um impacto muito significativo no território.
Mas considera que, enquanto autarcas e esta CIMA, enquanto uma união representativa de um território, que têm sido ouvidos pelo Governo, aquilo que são as vossas posições conjuntas são de facto tidas em conta, porque há vários assuntos que vão sendo sublinhados, mas parece que muitas das vezes, apesar de todos estes alertas, nada muda.
Isso é um facto. E nessa dimensão, obviamente, que o balanço é muito menos positivo. Nós temos registado ao longo dos anos não só alguma incapacidade de fazer valer alguns dos pontos de vista que temos apresentado, por exemplo, em termos de gestão de fundos comunitários, em termos de propostas a incluir em sede dos planos dos fundos comunitários. Ainda recentemente, em sede do PRR, houve uma auscultação pública, mas ela foi absolutamente simbólica, porque daquilo que foram os contributos muito substanciais que a CIMA apresentou, depois de recolhidos também as preocupações de cada um dos municípios, nada disso foi tido em conta. E, portanto, é verdade que há contactos regulares com as entidades governativas, mas a verdade é que a consequência desses contactos é muito diminuta e, nesse aspecto, eu acho que acaba por ser muito limitador daquilo que é o potencial de concretização que uma CIM, neste caso a nossa, até por força desse alinhamento que tem existido, poderiam fazer. Do ponto de vista, digamos assim, do impacto no território, aí eu considero que a CIM tem tido essa utilidade e que tem sido benéfica para as regiões que representa.
Muito bem. Júlia Fernandes, enquanto autarca de um concelho de menor dimensão, que impacto tem no dia-a-dia fazer parte da CIM Cávado e estar incluída e, obviamente, mais atenta a isto que são candidaturas a projetos de fundos comunitários, que no fundo acaba por ser o assunto central?
Muito boa tarde também a todos os que nos estão a ouvir e cumprimentar Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga. Obviamente que tem tido um impacto extremamente positivo. Eu sou uma grande defensora do trabalho em rede e articulado, portanto, acima do Cávado é isto mesmo. Juntos conseguimos sempre muito mais fortes e conseguir chegar sempre mais longe. Portanto, em termos de tudo aquilo que é o trabalho, em termos de território, tem funcionado muitíssimo bem, tal como o Ricardo estava a dizer, e em termos daquilo que é, em termos de Vila Verde, como um território de baixa densidade, nós temos sempre que ter em conta que as estradas por onde nós passamos, isto é importante, eu digo sempre isto onde eu falo, as estradas por onde nós passamos, as escolas que os nossos alunos têm, os modernos centros escolares, os centros de saúde, os hospitais, os lares, a própria formação profissional, tudo isto vem da Europa. Todos estes investimentos, e se nós temos no território estes investimentos, que muito contribuem para a qualidade de vida das nossas populações e muito contribuem para a realização de muitas das metas que nós nos propomos atingir, vem de facto da Europa. E isto também é outra questão que temos sempre que marcar. Cerca de 90% de todo este investimento, em termos do governo, é dinheiros da Europa. O orçamento de Estado aqui não tem realmente grande impacto. Portanto, tudo isto faz a diferença nos territórios e Vila Verde tem, obviamente, tido todo este e usufruído todo este trabalho, que é um trabalho feito nestes 6 municípios. As candidaturas e este trabalho é de facto articulado e isso tem resultados muito positivos em todo o território do Cávado.
A esse propósito, perguntava-lhe precisamente quanto à atribuição de fundos comunitários e às verbas que têm sido aproveitadas pelo Conselho de Vila Verde. Nos últimos anos, quais são as grandes bandeiras, no fundo, deste trabalho que é feito para a gestão destes fundos?
Dizer-lhe que nós temos aproveitado tudo aquilo a que temos direito, portanto, vamos sempre. E eu costumo dizer, se nós temos 85% ou 95% de financiamento, obviamente que conseguimos a componente nacional. Se me dão 100, ou melhor, se me dão 90 em 100, eu arranjo os 10 e tudo aquilo que tem sido possível realizar e, sobretudo, e aqui fazer a referência à rede escolar. Todas as nossas escolas estão requalificadas, de uma maneira geral, temos agora 3, com a transferência de competências ocorrida agora em abril, temos 3 ainda que precisamos de requalificar e que já estão também a ser alvo de concurso, ou pelo menos de preparação de concurso para essa requalificação, mas tudo que é centros escolares, nós temos a nossa rede escolar completamente fechada, tudo que é centros escolares modernos, competitivos, onde os nossos alunos têm as melhores condições para terem o melhor ensino e estou certa que também com os excelentes profissionais que nós temos, isso acontece e estamos ao nível da Europa. Portanto, ao nível da educação, conseguimos fechar a nossa rede escolar, mas também ao nível do saneamento, ao nível das ciclovias e ecovias, que são tão importantes, os trilhos, cada vez mais também este virar, este turismo da natureza que nós temos estado também muito, muito atentos, os centros de saúde temos requalificado, ao nível da ação social, ao nível de tudo o que é a componente social, com os apoios que têm sido dados às IPSS, às infraestruturas sociais que operam também no território. A regeneração urbana, temos sido capazes de conseguir renovar toda uma face das, quer as praças, quer todos os centros cívicos, e portanto isto é extremamente importante, e nós às vezes não temos consciência que, se não fosse este tipo de apoio, dificilmente nós conseguiríamos renovar a face do nosso território da forma como o temos feito. Mas também, e permita-me aqui, que não só de infraestruturas, e eu falei mais a nível infraestrutural, mas também em programas como a Cultura para Todos, ou como o Programa de Combate ao Insucesso Escolar, que são tão importantes para os nossos territórios. O Cultura para Todos tem feito um trabalho extraordinário junto das pessoas que se viam também mais impedidas de aceder, às comunidades, às etnias, às populações mais idosas, muitas vezes crianças com necessidades especiais. Portanto, todo este público tem tido feito aqui um trabalho extraordinário, chegando a cultura a todos estes públicos. Mas ao nível das escolas, a mesma coisa, conseguimos introduzir projetos que as escolas pretendiam, que as escolas aproveitaram, e de que maneira, para combater o insucesso escolar, e são programas destes que fazem diferença nos territórios e que nós temos que continuar a lutar para que eles tenham esta continuidade, que é fundamental.
Ou seja, quando se fala de desperdício de fundos comunitários, não é o caso de Vila Verde?
Não, nós não desperdiçamos absolutamente nada, nós costumamos ir e continuamos a preparar-nos para, neste próximo quadro, irmos a tudo aquilo a que possamos ir, porque é de facto desta forma que nós conseguimos fazer todo este nosso trabalho de ajudar as populações a ter melhor qualidade de vida e a fixar também as populações no seu território, sobretudo os mais jovens.
Ainda assim, há todo um trajeto a percorrer para a execução destes projetos. Há também dificuldades a apontar naquilo que é a elaboração dos projetos de candidatura, as equipas que são necessárias para estarem precisamente alocadas a este fim.
Sim, é sempre difícil, e às vezes temos mesmo que recorrer a empresas fora para poder fazer esses projetos. O importante é que eles estejam prontos e que eles entrem a tempo e que sejam aprovados e financiados. Isso é o mais importante, e nisso não podemos falhar nunca. Mas para este novo quadro prevejo aqui algumas dificuldades, é verdade, sobretudo nestas questões da eficiência energética dos edifícios. Vamos com certeza ter aqui alguns desafios pela frente, mas todos juntos, e mais uma vez com todo o apoio dos colegas e da CIME, que sempre nos deu aqui um apoio extraordinário, conseguirmos obviamente apresentar projetos a tempo e horas e conseguir ir a tudo aquilo neste quadro 2030, vamos ter direito, com certeza.
Exato, falaremos mais à frente precisamente deste novo quadro de apoio. Ricardo Rui, olhando também para o Conselho de Braga, como é que o município tem trabalhado a captação de fundos comunitários?
Obviamente, seguindo exatamente a mesma lógica que a minha colega Júlia agora referia, ainda todas, procurando as fontes de financiamento que conseguimos diretamente nos programas nacionais, aquelas que estão alocadas aos programas regionais, aquelas que estão consignadas no âmbito da contratualização também com a comunidade intermunicipal e em função do bolo que é distribuído pelos diferentes municípios, mas também cada vez mais acedendo a projetos e candidaturas internacionais. E essa é também uma dimensão que julgo que muitos municípios portugueses ainda não exploraram devidamente. Braga também não tinha esse hábito, e que é também uma fonte de financiamento de projetos de outra dimensão e de outra ambição, que infelizmente não temos outros recursos que não esses a que podemos aceder. E, portanto, é, digamos, dentro dessa lógica, e também com esta lógica também de racionalização do investimento. Não andamos a ir a fundos comunitários, a buscar fundos comunitários apenas para aumentar a nossa receita ou para fazer despesa espúria, é para resolver problemas, é para desenvolver projetos que impactam diretamente no território. Nós, aqui em Braga, fomos no norte do país dos concelhos que melhor aproveitaram os fundos comunitários neste último quadro, que mais verba conseguimos receber e executar, e fizemos-lo nos mais diversos contextos, em equipamentos escolares também, obviamente, em equipamentos de regeneração urbana que transformaram a realidade, aqui ao nosso lado o mercado municipal, o Altice Fórum Braga, outros equipamentos no domínio da regeneração urbana, equipamentos, soluções do ponto de vista da mobilidade, que é obviamente também uma das grandes prioridades neste momento, projetos imateriais como aqueles que a Júlia referiu, que são muito importantes, quer ao nível da cultura, quer ao nível da educação, mas também do ponto de vista social, vários projetos que nós participamos por exemplo, através da participação no Portugal de Inovação Social, a apoiar empreendedores sociais a desenvolverem novos projetos no nosso concelho e, portanto, e obviamente com as intervenções que fizemos nos bairros sociais, que representaram uma fatia também relevante do investimento no concelho de Braga, que foram todos eles reabilitados, o bairro de Santa Tecla, o bairro das Enguardas, estamos agora a avançar no âmbito da estratégia local de habitação para a renovação completa do bairro das Andorinhas, e isso é mudar a vida das pessoas, e é para isso que os fundos comunitários servem, é para criar condições para que projetos tão ambiciosos como esse e tão impactantes no território possam produzir resultados.
Falando desta que é uma capital de distrito, a equipa alocada precisamente a candidaturas a projetos de fundos comunitários é suficiente neste momento para dar resposta àquilo que são as candidaturas a desenvolver, ou, tal como Vila Verde, também é necessário ir buscar técnicos, empresas privadas, no sentido de aproveitar o máximo possível?
Nós também temos algumas parcerias externas, mas diria que era obviamente muito útil podermos reforçar a equipa. Nem sempre é fácil, porque também é uma matéria que tem muitas especificidades do ponto de vista técnico. Não podemos pôr qualquer pessoa a fazer candidaturas. Pode haver algumas dimensões das candidaturas que sejam acomodadas por perfis, diria, universais, juristas, engenheiros, enfim. Mas há obviamente muita formação intrínseca à tramitação comunitária, em que o leque de recursos que está disponível no mercado, e aqui o mercado público, entendamos, as próprias organizações públicas, não é assim tão significativo. E é, digamos, um esforço titânico. Eu quero deixar também até uma palavra de reconhecimento, desde logo, para a equipa do município de Braga, mas também para a equipa da CIM, que nos tem acompanhado, porque se não fosse o esforço e a dedicação desses e dessas colaboradoras, seria impossível termos o sucesso que temos tido. Ainda recentemente, já agora, a propósito de candidaturas a fundos comunitários, Braga conseguiu uma das maiores fatias do financiamento dos projetos de criação de camas para o ensino superior, com o projeto da Confiança, que foi o maior projeto nacional. São quase 25 milhões de euros que vamos obter de financiamento. É mais do que o nosso pé do todo, que também dá uma ideia daquilo que é a relevância deste projeto. Mas, obviamente, que há essa insuficiência em termos de disponibilidade de recursos, e eu acho que, até tendo consciência nisso, deveria as autoridades de gestão, a nível nacional e a nível regional, desburocratizar mais. É óbvio que há normativos europeus a cumprir, é óbvio que há muito escrutínio que tem que ser feito do ponto de vista dos procedimentos concorrenciais, de várias tramitações, mas ainda sentimos que existe excesso de burocracia, que exige excesso de requisitos, muitas normas que às vezes servem mais para complicar do que para ajudar sequer a atingir esse tipo de objetivos. E isso, espero que no próximo quadro, não tenho uma perspectiva muito otimista, mas o meu desejo secreto é de que, de facto, algumas dessas questões se resolvam para obviar aquilo que aconteceu no passado recente.
Há projetos que se perderam precisamente por causa do excesso de burocracia? Ou...
Há, e não tanto até muitas vezes da parte do próprio município. Nós aqui no concelho de Braga, porque é o exemplo que eu conheço de mais próximo, houve projetos na área social, houve projetos na área empresarial no âmbito do SI2E que não foram levados a bom porto porque, a certa altura, os promotores se confrontaram com um nível de exigência de tal ordem para a qual não estavam preparados e, portanto, era quase a necessidade. Estamos a falar muitas vezes de pequenas e médias empresas, estamos a falar de pequenas instituições sociais que não têm esses recursos e, portanto, não têm condições para alocar quase como uma equipa direta a gerir aquilo que são as exigências dos financiamentos comunitários para fazer de acordo com aquilo que está imposto.
Estamos a falar de fundos europeus, portanto, quando falamos de burocratização, de excesso de burocratização, estamos a falar de burocratização que é imposta no nosso país ou sabem que se há autarcas europeus que também se confrontam com estas dificuldades?
Há algumas dificuldades que são comuns, eu diria que emanam diretamente da União Europeia, mas há no nosso país, diria, um culto de um excesso de burocracia que é muito próprio de Portugal e que também tem muito a ver com o centralismo que existe. Acho que há alguma falta de confiança, estávamos a falar há bocado do papel das CIMs, acho que há alguma falta de confiança naquilo que poderia ser o desempenho mais autónomo dos organismos intermédios como a comunidade intermunicipal e depois existe este fantasma da falta de transparência e da falta de capacidade de concretização dos fundos comunitários que às vezes, em vez de ajudar a melhorar o desempenho e a promover um escrutínio mais rigoroso, criam-se mecanismos que apenas complicam a vida de toda a gente.
Muito bem. Olhamos agora para a Estratégia de Desenvolvimento Territorial Cava do 2030. O documento foi apresentado em junho de 2021. São 5 os eixos prioritários que passo agora a apresentar. Inovação, internacionalização e competitividade, transição energética e climática, cultura, turismo, sistema urbano e coesão territorial, políticas educativas, de formação e coesão social, capacitação, governação multinível e comunicação. Posto isto, diríamos que inovação integração, a coesão territorial e social são palavras-chave no desenho traçado para a próxima década, no fundo daqui deste território. O documento que esteve em consulta pública conta com contributos, além das autarquias, falamos de instituições públicas e privadas. Há efetivamente uma consciencialização para a participação nestes dossiês, ou seja, sentem, enquanto autarcas, que pelo menos as instituições e entidades que estão fixadas nos territórios estão empenhadas em mudar o rumo, em ajudar a traçar um caminho, Júlia?
Sim, eu senti isso, sobretudo ao nível do excelente trabalho que a CIM desenvolveu, escutando todos os stakeholders, todos os atores locais, e aqui um papel, por exemplo, para as universidades, Universidade do Minho, IPCA, que estiveram muito envolvidas, também deram os seus contributos, e nós temos aqui, de facto, neste território, muito conhecimento e inovação. Temos aqui a nanotecnologia, temos aqui muito trabalho que pode ser espalhado, que pode ser muito, muito aproveitado. Portanto, temos a grande sorte de ter estes atores, mas todos, de uma maneira geral, as instituições estiveram presentes, deram os seus contributos. Isto resulta desse trabalho, de um trabalho de auscultação total da sociedade, das empresas, das várias instituições, que com tudo isto nós chegamos à conclusão daquilo que nos faz falta para o território e aquilo que no fundo nós queremos atingir e que precisamos agora neste quadro 2030.
Ricardo Rio, a Júlia Fernandes falava aqui precisamente no fundo das universidades e politécnicos, estando a Universidade do Minho sediada precisamente em Braga, com tantos centros de estudos também, esta parceria é inevitável com centros de conhecimento?
Sim, seria um ato de grande desperdício de recursos e de responsabilidade política se os autarcas e os responsáveis destas estruturas não bebessem do conhecimento e da capacidade dinamizadora que as estruturas de ensino superior têm no nosso território. A Universidade de Minha Cabeça, até pela sua dimensão e pela diversidade de temáticas que vai cobrindo, mas como disse muito bem a Júlia, quer o IPCA, quer a Universidade Católica e até outras entidades, tem tido um papel também muito importante. E eu acho que neste processo, o processo é em si mesmo uma grande mais-valia, ou foi uma grande mais-valia, porque pela primeira vez promovemos não uma auscultação, diria, ligeira, mas uma auscultação profunda e muito representativa de todo o território. Esse trabalho que fizemos na CIM de juntar grupos temáticos, de envolver cada um dos responsáveis dessas entidades a darem contributos concretos para formatar o nosso plano de desenvolvimento é, obviamente, algo diferenciador e que também depois justifica a qualidade do documento final que foi apresentado, onde eu apenas fazia uma pequeníssima correção à Elsa, que é de destacar também a área da sustentabilidade, porque essa é indiscutivelmente uma das áreas em que a comunidade intermunicipal e os seus municípios está particularmente envolvida e, aliás, ainda recentemente foi reconhecida como uma das comunidades intermunicipais a nível europeu na liderança em termos de adaptação às alterações climáticas e de promoção da sustentabilidade. Isso para nós é um motivo de orgulho e é uma área em que estamos também a trabalhar muito fortemente. Mas para que isso aconteça, o papel das universidades é crucial, porque se falarmos de inovação, se falarmos de competitividade do território, se falarmos de novas soluções para problemas no domínio da sustentabilidade, o papel de quem produz o conhecimento é, digamos assim, um pilar fundamental que queremos aproveitar e que felizmente estamos a criar os canais para que assim aconteça também neste território.
Júlia Fernandes, neste novo quadro de apoio, quais são as principais preocupações de Vila Verde? O que é que pretende ver valorizado e potencializado? Já fizemos aqui quase um feedback daquilo que aconteceu nos últimos anos. Há, portanto, acredito, outras áreas para as
quais estão a olhar. Sem dúvida, mas antes a principal preocupação é de facto este atraso. Nós não temos ainda nenhum programa operacional aprovado, sentimos que está de facto muito atrasado. Estamos já no final de 22. O quadro vai até 27, obviamente que depois tem a regra N mais 2, portanto poderá ir até 29, mas de facto o que nós sentimos é que esta nossa região norte e muito do dinheiro que vem, e não é assim tão pouco, nós nunca tivemos tanto dinheiro a vir até 2029, nós estamos a falar de quase 60 mil milhões de euros que vêm para o país, seja o que ainda temos do 2030, 5 mil e qualquer coisa milhões por gastar, 5 mil milhões por gastar, seja no PRR, que são cerca de 15,5 mil milhões, o 2030 traz 23 mil milhões, já não estou aqui a falar do FEADER, que traz mais quase 4 mil milhões, portanto, estamos aqui a falar de tantos milhões que até assusta, o que é facto é que Portugal nunca teve tanto dinheiro, e ao sentir que nós que deveríamos, e é por nós também, por sermos em termos de política de coesão, que deveríamos, e este dinheiro vem por nós, e sentirmos que estes municípios mais pequenos, e sobretudo estes da baixa densidade como nós, vamos poder aceder apenas a 25% do envelope financeiro que está destinado, por exemplo, à regeneração urbana ou a alguns destes eixos. E, portanto, é isto que era importante também, e esta minha preocupação. Daquilo que nós estamos a pretender para o novo quadro comunitário, uma das nossas grandes preocupações é o ciclo urbano da água. Cada vez mais nós temos que ter consciência que a água, e embora nós tivéssemos crescido com muita abundância, nós temos que cada vez mais tomar consciência de que a água será um grande problema num futuro, se calhar até muito próximo, e portanto há algumas oportunidades aqui, igualdade de oportunidades para acesso a financiamento de projetos necessários ao nível da água e ao nível do saneamento. Também, como eu disse há pouco, ainda 3 equipamentos escolares, a questão também de equipamentos desportivos e, sobretudo, a questão das acessibilidades, que é a minha maior preocupação. Como nós sabemos, quer a Nacional 101, quer a Nacional 201 estão em situação de ruptura. Precisamos urgentemente e lutamos há muito pelas variantes, quer a variante à Nacional 101, quer uma solução para a 201, que neste momento são filas intermináveis todos os dias, sobretudo para quem se desloca para Braga. E, portanto, nós pretendemos que, e dentro de toda esta temática, obviamente, da questão energética, da eficiência energética, da transição digital, do ambiente, tudo isto são grandes preocupações, mas eu, se calhar, elencava aqui como as prioritárias acessibilidades, o ciclo urbano da água.
Exatamente. Nesta matéria das acessibilidades, acredita também que a melhoria destes projetos que são necessários para o dia-a-dia das pessoas pode também ajudar a atrair mais empresas para Vila Verde, portanto, mais pessoas também e provavelmente mais habitantes.
Não tenho dúvida disso e, sobretudo, que a nossa grande preocupação é a fixação das populações mais jovens. Ainda temos ainda é a nossa riqueza, são as nossas gentes, as nossas populações e a nossa juventude, mas para lhe darmos condições para que fiquem, temos que lhe criar, eles têm que ter emprego, eles têm que ter boas escolas, eles têm que ter boas creches para colocar os seus filhos, senão não se fixam no território. E, portanto, a questão das acessibilidades é sempre um problema. Quando as pessoas dizem, o quê? Mas eu vou estar numa estrada onde vou perder uma hora para chegar a Vila Verde, obviamente que isto é um motivo dissuador. Portanto, é muito importante que embora, obviamente, que a Nacional e a variante à Nacional tenha que ser do Orçamento de Estado, não estou a ver aqui o 2030, porque já sabemos que o 2030 não vai fazer estradas, esse tempo já passou, não estamos no tempo das autoestradas e das estradas, mas é muito importante olhar para o território e perceber que este é o caminho a seguir, que temos que criar condições às pessoas para que as populações se fixem, para que escolham estas terras para viver. E também uma das nossas grandes ambições era que conseguíssemos ter quer um metro de superfície a chegar a Vila Verde, ou pelo menos quando falamos de TGV, ter aqui alguma forma de que passe no território e que nos ajude também em termos ferroviários a ter estas melhores ligações às principais cidades e sentir que as populações estão a ter tudo aquilo que necessitam para essa sua melhoria de qualidade de vida.
Ricardo Rio, para a Câmara de Braga, olhando também para este horizonte temporal, há, obviamente, linhas prioritárias, nomeadamente rodoviária.
Sim, as primeiras, em linha com aquilo que a Júlia estava a dizer, não são dependentes dos fundos comunitários, porque não são elegíveis para esse efeito, são intervenções, nomeadamente no nó de Enfias e no prolongamento da variante do Cávado até Ferreiros, depois, porventura, até à nova estação da linha de alta velocidade, que vão servir Braga, mas vão também servir os concelhos a norte de Braga. E o caso de Vila Verde é excelente exemplo disso mesmo, porque muito do trânsito que converge para estas zonas é trânsito de atravessamento que vai e vem de Vila Verde, portanto também, obviamente, e de outros concelhos limítrofes, é algo que vai beneficiar toda esta região, a concretização desses projetos. Depois temos uma dimensão mais imediata, que é de aproveitar ainda o atual quadro comunitário para concretizar diversos projetos. Nós esperamos que desta vez, ao contrário do que aconteceu em 2014, em que eu tive que devolver verbas comunitárias quando outros estavam a receber em sede de overbooking, que agora possamos receber algumas verbas para compensar investimentos que fizemos, nomeadamente em equipamentos escolares. Temos, obviamente, ainda em concretização alguns projetos na área da mobilidade, como no âmbito do projeto que eu já passo aqui, por exemplo. E temos, obviamente, uma grande ambição para este novo quadro comunitário, em que Braga vai receber envelopes financeiros, de facto, substanciais. Só na Fábrica Confiança, na Residência Universitária, são os tais 25 milhões que falava há pouco, mas se olharmos para aquilo que é o BRT que estará supostamente no programa nacional, são cerca de 100 milhões, só aí assim, sem contarmos depois com todas as outras intervenções. E aí até com uma nota de particularidade, que ainda recentemente nós questionamos porque é que o Governo não tinha especificado o BRT de Braga no programa e fomos informados de que não eram feitas identificações territoriais, mas a verdade é que nesse programa está o metro do Mondego e, portanto, é esse tipo de dualidade de critérios.
No fundo, essa...
Não, há coisas que não se explicam e que não se compreendem, causando-nos alguma estranheza, até por força do critério invocado, mas eu acho que perante o compromisso público do Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra Ana Brunhosa e de outros responsáveis, do antigo Ministro do Ambiente e outros, este processo não tem retrocesso possível, mas gostaríamos de ter esse conforto dele de ser enunciado, gostaríamos, e naturalmente que ficamos algo surpreendidos, não só por não constar, mas sobretudo depois desta resposta que nos foi transmitida.
Muito bem. Falando da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, estamos a falar de um projeto também que, no fundo, a sua aprovação significaria, obviamente, muito para todo este território, não só para Braga, mas também para a si.
Sim, e nós temos tido esse prazer, em primeiro lugar, porque tem sido muito proveitoso, mas também essa capacidade conjunta de trabalharmos na formatação de uma estratégia cultural para todo este território. Portanto, é algo que não se vai circunscrever a Braga, porque a Capital da Cultura, ao ocorrer, vai trazer inúmeros benefícios para todos estes territórios envolventes. Os da CIM, por maioria de razão, serão os primeiros mais diretos beneficiários a todos os títulos, do ponto de vista da dinâmica turística, do ponto de vista da política cultural, enfim, das iniciativas culturais que vão ser concretizadas, e por isso quero agradecer também aos meus colegas o envolvimento que tiveram desde a primeira hora nesse apoio, que entretanto se foi estendendo em mancha de óleo para todo o norte de Portugal e até para a Galiza, mas começou aqui neste núcleo duro da Cime do Cávado, desde a primeira hora. E é, mais uma vez, um projeto que, até do ponto de vista do financiamento, pode representar um envelope financeiro muito interessante. Estamos a falar de 29 milhões de euros, parte deles do Orçamento de Estado, parte de fundos comunitários, que serão alocados à cidade que vier a vencer.
Muito bem, ainda, e quase para terminar, em matéria de turismo, há pouco a Júlia falava de turismo de natureza, é também uma prioridade para toda esta região aproveitar ainda mais aquilo que são os recursos naturais existentes.
Sem dúvida, nós temos um dos territórios mais bonitos do nosso país, eu digo sempre que é o mais bonito, é que nós temos esta potencialidade de ter uma ligação entre o Parque Nacional da Peneda Jerez e o mar, e Espozende, portanto isto cruza o nosso território. Este projeto da Ecovia, Cava do Homem, é fantástico porque liga todos os nossos territórios ao longo destes cursos naturais que são de beleza ímpar. Portanto, nós temos na água, nos nossos rios, no turismo da natureza, paisagens fantásticas. E nós notamos que, quer com esta questão dos trilhos, da requalificação das zonas ribeirinhas, temos tido cada vez mais pessoas. Em Prado nós criamos a nossa estação náutica. É uma praia bandeira azul. Todo o curso dos nossos rios, em todo este território do Cávado, bafejado por estas bênçãos, como eu costumo dizer, é extraordinário. E, portanto, nós temos que apostar muito neste turismo de natureza. E trabalhar em conjunto, sempre. O território é bonito no seu conjunto. As pessoas vêm a Braga porque é a nossa capital, vêm ver todo este património religioso e cultural que fervilha, mas depois querem ir a Vila Verde e ver os lenços namorados e poder fazer um trilho, mas querem ir a mares e, portanto, vão daqui a Terras de Boura, Espozende e Barcelos, percorrendo todo o território que é rico, que é diversificado e que oferece toda esta diferenciação, digamos assim, para o nosso visitante. E, portanto, o turismo para os seis, mas obviamente que eu falo pelo Vila Verde, é uma grande aposta estratégica e sempre este turismo de natureza, que é uma natureza fantástica que nós temos no território.
Para finalizar esta nossa conversa, tenho uma questão comum para os dois convidados deste primeiro programa. Acreditam que em 2030 estes municípios estarão efetivamente mais desenvolvidos com aquilo que é o programa de apoio? Há sempre mais desenvolvimento, mas um desenvolvimento significativo que seja provavelmente melhor e maior do que foi no último quadro comunitário, Júlia?
Uma coisa é certa, nós vamos a todas, vamos aproveitar tudo aquilo que temos direito e vamos exigir aquilo de facto que temos direito. Eu não conforme com estes 25% para os municípios mais pequeninos, me conformo com isto. Portanto, vamos fazer sentir isso mesmo, vamos aproveitar tudo aquilo que for necessário, todos os recursos que tivermos para desenvolver os nossos territórios. É para isso que nós cá estamos, foi para isso que nos elegeram, é esse o nosso papel, desenvolver o território, fixar população e atrair cada vez mais visitantes e dinamizar a economia. Portanto, tudo isto faz parte dos nossos grandes objetivos e metas. E este quadro 2030 tem que vir concretizar todos esses objetivos. Nós não somos um país rico, nós não somos um território rico, portanto nós temos mesmo que aproveitar aqui, enquanto temos, e até 2029, tudo aquilo que estiver ao nosso dispor, tudo aquilo a que nós temos direito para conseguir fazer o desenvolvimento deste território, que é o território Cávado.
Ricardo Rio, a mesma questão.
Daqui a 8 anos vamos ter, obviamente, um território melhor do que aquele que temos hoje. Os investimentos que vão ser concretizados poderão não corresponder a todas as ambições, mas vão ser, obviamente, um contributo importante para isso. E eu julgo que é importante, sobretudo, que haja essa valorização, não só das especificidades deste território, mas do seu enormíssimo potencial. E aquilo que há pouco a Júlia referia relativamente ao potencial natural e turístico deste território é algo que eu julgo que tem que ser cada vez mais valorizado. E se me perguntassem qual era neste momento a melhor notícia que o próximo quadro regional me poderia dar, era um aviso dedicado para a concretização da Ecovia do Cávado.
Muito bem. Muito obrigada, Ricardo Rio. Júlia Fernandes, foi então
obrigada.
O primeiro episódio do novo programa da Rádio Universitária de Minho em parceria com a CIM Cávado, Territórios Comuns. Tenham uma boa tarde.
Com os meus 63 anos, achei que a terra já não podia dar mais à nossa família. Mas graças ao balcão único do prédio, registei terras que estavam esquecidas. Não custou nada e agora planta as melhores cerejas do distrito. Deliciosas.
Descubra o valor das suas terras. Desloque-se à sua Câmara Municipal ou vá a bupi.gov.pt. Programa financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
A CIM Cávado, em parceria com os municípios seus associados, encontra-se a implementar no seu território o Sistema de Informação Cadastral Simplificado, SICS Cávado, apoiado pelo Programa Operacional Regional do Norte, Norte 2020. Este projeto permite aos proprietários mapear de forma gratuita os seus prédios rústicos e mistos através do BUPI, Balcão Único do Prédio, em bupi.gov.pt. Os balcões centralizados nos municípios de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Boro e Vila Verde estão disponíveis para apoio ao cidadão. Vítor Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Amares, explica melhor em que consiste o BUPI.
Quando falamos do balcão único, falamos essencialmente de um sistema cadastral. O que é importante é que quem tem um terreno misto, ou naturalmente um terreno rústico, deve fazer o seu registro para além daquilo que faz habitualmente junto das finanças. Portanto, é um registro paralelo em que, na verdade, o que se procura é identificar do ponto de vista georreferenciado, isto é, representar em mapa onde é que fica a propriedade X ou Y que cada pessoa efetivamente tem. Portanto, é um objetivo já de alguns anos a nível nacional e que aqui nesta região, por parte da CIM Cávado, houve uma candidatura e, portanto, todos os municípios naturalmente aderiram e possuem, cada um deles, em todos os municípios, um balcão único onde tem, obviamente, técnicos credenciados que poderão explicar às pessoas como funciona, em que medida e tudo aquilo que é necessário para fazer, de facto, este registro.
Fizemos algumas questões a uma das técnicas do balcão BUPI de Amares, simulando uma situação real.
Tenho um terreno, mas não está registado. Como posso fazer? Podem ajudar-me?
Sim, basta que se dirija ao balcão BUPI mais próximo. Os técnicos estarão todos hoje em ajudar.
Mas que documentos é que são necessários?
Os documentos necessários são então a caderneta predial, a carta do IMI ou da décima e algum outro documento que comprova a sua titularidade nos terrenos, está bem?
E qual é o custo deste serviço?
Não há nenhum custo associado, é totalmente gratuito até ao final deste ano, ou seja, até dezembro de 2022.
Muito bem, mas em caso de dúvida, online é possível esclarecer ou devo mesmo dirigir-me a um balcão?
Online é sempre possível esclarecer algumas dúvidas, no entanto, é sempre melhor dirigir-se a algum balcão para tirar as suas dúvidas pessoais. É também certo. Existe uma aplicação que veio facilitar então, os termos deste registro para pessoas que tenham dificuldade a ler os mapas e tenham alguma idade e que, portanto, não estejam habituadas às novas tecnologias, que é com alguém mais jovem que tenha essa disponibilidade, ir ao terreno com essas pessoas e através dos marcos e dos muros podem fazer a georreferenciação bastante precisa através de um GPS, de um telemóvel e, portanto, fica já o polígono georreferenciado e no local correto.
Saiba mais em simcavado.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/simcavado.